de resolução para que o Governo se pronuncie sobre a mesma, não é possível fazer esta discussão sem abordar o fundamental que deverá conduzir a uma posição do Governo, que é a proposta de regulamento. E esta proposta colide com competências exclusivas do Estado português em matéria de soberania nacional. Suscita sérias dúvidas sobre o cumprimento do princípio da subsidiariedade, já que a União Europeia apenas pode legislar para alcançar resultados que não poderiam ser atingidos a nível local, mas sem retirar competências aos Estados e sem violar a soberania dos Estados-membros, as suas tarefas fundamentais e as normas constantes nas respectivas Constituições. Suscita sérias dúvidas sobre o cumprimento do princípio da proporcionalidade, uma vez que a legislação da União Europeia não deve exceder o necessário para alcançar os objetivos dos tratados e em violação, aliás, da Constituição da República. As diferenças existentes no domínio da propaganda política nos Estados-membros, aquilo a que a proposta de regulamento chama de fragmentação, resultam de naturais e compreensíveis diferenças dos respectivos sistemas político-eleitorais, sendo este um domínio que toca no âmago da soberania dos Estados e que deve ser, obviamente, respeitado. Em Portugal, as questões relativas à propaganda são enquadradas desde logo pela Constituição, que determina a liberdade de propaganda como um dos princípios gerais de direito eleitoral. Admitir que estas especificidades possam ser apagadas em nome da liberdade de prestação de serviços de publicidade e, por elucidativa e significativa extensão de propaganda política, não significa apenas alterar o conceito que deve ter o princípio da subsidiariedade, e já não seria pouco. Significa também fazer prevalecer o negócio, existente ou potencial, e tudo o que lhe é inerente sobre opções quanto à organização e funcionamento de processos que tocam no cerne da democracia e soberania de cada Estado. A proposta de regulamento é condenável, não apenas por atropelar princípios constitucionais, como também por ter subjacentes princípios e concepções da política, dos atos eleitorais, da função da propaganda política, que atendem a aproximar ou assimilar mesmo a um mero negócio, o que rejeitamos. Neste sentido, entendemos que o Governo se deve pronunciar contra esta proposta e, tendo votado favoravelmente os pareceres, tanto na primeira comissão como na CAI, que aliás levantam um conjunto de dúvidas e reservas também sobre esta mesma proposta, votaremos contra este projeto de resolução por não acompanharmos aquela que é a pronúncia que ele indica relativamente à posição do Governo sobre esta matéria.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Para intervir em nome do Bloco de Esquerda, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, este diploma que estamos a discutir aqui numa 25ª hora de uma sessão plenária, e se calhar porventura, até porque ele foi discutido e apresentado, quer os seus parceiros, quer o projeto de resolução, de uma forma rapidíssima, muitos deputados e deputadas poderão não prestar atenção. Com certeza o país não está a prestar atenção ao que está a passar. Mas como o Sr. Presidente referiu na Conferência de Líderes, este é o primeiro de um conjunto de passos num caminho que nós devemos, desde o início, rejeitar. A parte de rejeitar, o Sr. Presidente não o disse, já estou agora eu a acrescentar, mas fez nota da consequência que vem o conjunto de pensamentos que estão ligados a este diploma. O que é que está em causa? Aqui começa-se por se limitar a ação da propaganda partidária e, por isso, limitar a liberdade de divulgação da opinião política, das posições políticas, dos partidos políticos. A seguir, virá a submissão das listas transnacionais ou a entrega do que atualmente são espaços de decisão soberana dos países sobre os seus eleitos no Parlamento Europeu, nas instâncias europeias, a listas supranacionais. Nem é só termos partidos europeus, é termos a possibilidade de haver listas sem presença de pessoas de todos os países representados no Parlamento Europeu. E é, portanto, uma burocratização, por um lado. Por outro lado, é, na nossa opinião, uma desdemocratização de todo o processo europeu. Ora, se nós já éramos críticos do que acontecia anteriormente, já considerámos que uma parte considerável desta União Europeia foi feita nas costas e contra a opinião dos povos, então agora ainda pior. E por isso, eu não compreendo, eu devo dizer-lhe que para nós nos apanhou até desprevenidos este projeto de resolução, porque a discussão tida na Comissão de Assuntos Europeus, a discussão tida na primeira Comissão, levaria a uma pronúncia generalizada de todos os partidos políticos com assento aqui no Parlamento de rejeição desta escolha. E por isso que a Assembleia da República se levantasse e dissesse ao Governo, dado que este é um parecer que o Governo tem que tomar com base na opinião da Assembleia da República, que é quem tem a tutela da ordem jurídica sobre esta matéria, quem tem essa dimensão segundo a Constituição, então a Assembleia da República deliberaria que o Governo se deveria pronunciar não pela abstenção, mas pela oposição a esta iniciativa. E, de facto, tentar matar de início um caminho que é contrário aos interesses soberanos do país, do nosso país, do nosso povo. No entanto, não é isso que o projeto de resolução traz. E é estranho, como podendo ter aqui uma unanimidade, pelo menos aparente do que resultou das conversas, dos debates decididos nas comissões sobre esta matéria, que era importante até para dar nota no espaço europeu da posição da Assembleia da República, do Governo português, alavancada nesta unanimidade, o projeto de resolução que aparece é pela abstenção. É incompreensível. Nós, sobre esta matéria, eu admito que poderíamos estar ou contra ou a favor. Agora, abster-nos não faz sentido absolutamente nenhum. Nenhum. Ou somos a favor de que haja uma submissão a um ditame europeu supranacional, nem sequer é federal, Sr. Deputado Tavares, é supranacional, para o lado que isso possa significar dos diretórios europeus, ou somos contra? Agora, abster-nos no meio disto tudo, creio que é absolutamente incompreensível. E por isso, sobre este projeto de resolução, estranhamente nós votaremos contra, porque ele é pela abstenção, quando todos os debates e a nossa posição era para o Parlamento português e o Governo português se pronunciarem contra esta iniciativa e tomar uma posição aberta, clara e inequívoca.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Quando haver unanimidade, afinal, vamos ter aqui o PS a ficar sozinho.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de dar a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real, peço aos serviços que vão ativando o registro de verificação de quórum. E agora tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real do PAN. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, começo por saudar o Sr. Relator que deste parecer, não obstante a tecnicidade que o mesmo implica, depois esbarra naquilo que já aqui foi referido, que é uma não posição quase, ou retirada de posição da nossa Assembleia em relação a esta matéria, que é uma matéria da maior relevância, considerando que apesar ou a reboque das preocupações com a transparência, há de facto aqui uma porta aberta para a matéria de regulamentação em questões da nossa soberania, nomeadamente de um dos princípios e de um dos pilares da nossa democracia, que tem a ver com a liberdade não só de expressão, mas também a liberdade política e de organização e de propaganda, que em nosso entender estes conceitos difusos, como bem aponta o relatório, acabam por alguma forma pôr em causa ou beliscar esse mesmo princípio. Há de facto aqui o iniciar de todo um processo europeu que não se cinge àquilo que é a própria processo eleitoral europeu, mas sim interno dos Estados, que em nosso entender deveria ser um processo mais prolongado no tempo, porque não, com os princípios que mexe de cada Estado-membro, é de facto bastante preocupante verificar a forma como este processo está a ser conduzido e nessa medida Portugal deveria ter uma posição mais firme naquilo que é salvaguarda não só da liberdade, da propaganda política, que é um dos princípios basilares que emana da nossa Constituição e que conseguimos consagrar com o 25 de Abril. E portanto expressa-nos uma possibilidade de retrocesso naquilo que são as campanhas internas dos diferentes Estados-membros. Por outro lado, também pensando já no próprio processo eleitoral europeu, que assim acaba por ter uma opacidade, até mesmo do ponto de vista das verbas, do funcionamento, que em nosso entender deveria de ser refletido e trabalhado, não é o caso, e por isso o PAN não terá outra hipótese de não abster-se naquilo que é a votação em relação a este relatório.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Rui Tavares, do LIVRE, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O projeto de resolução que vai à votação propõe que Portugal se abstenha no voto no Conselho Europeu sobre este regulamento sobre propaganda política na Europa. E, pelo andar do debate aqui na Câmara, parece que nos vamos abster também de participar nesse processo com a profundidade e com a fidedignidade de que se precisa. Acho que o vamos despachar com alguns chavões e dizer que há aqui um problema de subsidiariedade que é muito técnico e que não podemos discutir. Mas o que está aqui em discussão é muito simples. Nós estamos numa União Europeia. Uns gostam mais, outros gostam menos. mas todos queremos que seja ao menos um clube de democracias. Há quem lute por mais. O LIVRE luta por uma democracia europeia que seja mais do que a somatória de 27 democracias nacionais. Mas aquilo que ninguém quer, acho eu, é que a União Europeia possa ser um clube de democracias e ditaduras. Para isso já temos as Nações Unidas. E já existe neste momento na União Europeia o risco cada vez maior e a realidade de eleições que são fraudulentas. De eleições que os próprios parâmetros europeus, que já temos há muito tempo, não inventámos ontem, ou da OSCE, nos dizem que são eleições livres, mas não justas, porque a propaganda política é encapotada, porque é comprada a atores externos e porque, basicamente, permite cooptar sociedades e sistemas políticos inteiros. Portanto, se achamos que isto só tem relevância para as eleições do Parlamento Europeu, eu pergunto o que é que acham do dia em que atores externos começarem a comprar votos no Conselho Europeu e ao lado de um chefe de Estado ou de um governo democraticamente eleito estejam dois ou três fraudulentamente eleitos a chumbar propostas de diretivas e regulamentos ou resoluções de política externa que nós desejamos fazer aprovar. E aí? Ninguém se vai lembrar da violação de soberania ou da limitação de soberania? Não, porque teremos decidido abster-nos obrigado, todo esse deputado. Debate, como aliás é infelizmente costume. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Está inscrito agora o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, do PS. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Senhores Deputados. Parece-nos que é útil e especialmente importante que este debate se possa realizar neste contexto, mas importa não perder de vista que, caso esta proposta de regulamento dê os passos que se sigam, que se seguem, a Assembleia da República terá ainda a oportunidade de se pronunciar em sede de avaliação dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade quando a questão voltar a ser colocada no circuito. Ou seja, esta não será a nossa última palavra sobre a matéria. Daí que o consenso possível que verteu as objeções e as reservas neste texto de resolução não significa a última palavra da Assembleia da República, especialmente no que respeita ao controlo da substância da violação ou não do princípio da subsidiariedade, pelo que há vantagem que esta mensagem possa já ser transmitida ainda com um voto de abstenção. Muito telegraficamente, só uma nota adicional. Sim, é uma questão técnica, Sr. Deputado Rui Tavares, mas podemos discuti-la. E se queremos que a União Europeia seja um clube de democracias, seguramente é um clube de democracias assentes nas regras dos tratados. E as regras dos tratados distribuem quem é que faz o quê no quadro da nossa União Europeia. E direito constitucional, direito eleitoral, propaganda política de eleições estritamente internas são competência dos Estados-membros no quadro das suas constituições. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Está assim encerrado este ponto da nossa ordem de trabalhos. Vamos passar às votações. Peço aos serviços que publicitem o resultado da verificação de quórum. Temos quórum. Pergunto se há alguma dificuldade no registro do Bloco de Esquerda. Não. Nenhuma. PCP? Nenhuma. PS? Nenhuma. PSD? Nenhuma. Iniciativa Liberal também não. E Chega também não. Portanto, estamos em condições de votação. E o quórum está, portanto, determinado. Nós começaremos por uma deliberação com o acordo dos grupos parlamentares sobre o requerimento apresentado pelo PS, solicitando a dispensa do prazo para a apresentação de reclamações contra inexatidões relativamente à proposta de lei número 4/15, que aprova o Orçamento de Estado. Pergunto quem vota contra este requerimento. Quem se abstém? Está aprovado com as abstenções do PCP e do Bloco de Esquerda e o voto favorável dos restantes grupos parlamentares e deputados únicos. Passaremos agora à leitura do projeto de voto número 98/15, apresentado por mim próprio, de pesar pelo falecimento de Paulo Arrego. Tem a palavra a Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha para ler o projeto de voto. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Faleceu no passado dia 8 de junho em Londres, com 87 anos, Paulo Arrego, figura maior da pintura contemporânea e uma das mais reconhecidas e premiadas artistas portuguesas. Maria Paula Figueroa Arrego nasceu em Lisboa a 26 de janeiro de 1935, tendo mostrado desde muito jovem a apetência para o desenho, o que a levou a ir estudar para Londres, no Reino Unido, país que a acolheu e onde viveria grande parte da sua vida. Na capital britânica, estudou na Slade School of Fine Art, University College, A sua obra, que evoluiu de um estilo inicial mais abstrato para a pintura figurativa, área em que se elevou como expoente internacional, cruzou várias influências, que incluem a literatura, o cinema e o teatro, destacando-se as suas pinturas.